condições anormais, também vamos ser campeões.
A contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas três temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
Prepare-se. Bom trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque.
Jornada 6 da Liga NOS, agora não, já não é Liga NOS, agora é o quê?
Liga Portugal.
Betanwin, Bwin. Netflix, Betano. Manda os seus patrocínios. Com o Benfica na liderança destacada, a fazer o pleno, a melhor sessão, ou melhor do que neste campeonato em muitos anos. Nesta jornada foi acompanhado por um Porto fortíssimo, a derrotar por 5-0 o Moreirense, e o Sporting, que com dificuldade lá conseguiu vencer o Estrela de Praia. Como sempre, Eduardo Neves, do Futebol do Porto.
Muito boa noite.
David Madeira, do Sport Lisboa Benfica.
Olá, boa noite.
E Jorge Roxo Pinheiro, do Sporting de Portugal.
Boa noite.
Viva, então. Começamos por Porto.
Está para um som de fundo.
É o que ia dizer, está em uma TV alta. Vai ter que baixar o som da sua televisão.
Da sua televisão, se quer receber o prémio.
Eu não tenho televisão.
Baixe só em sua televisão.
Deve ser o Bruno.
Eu não sou. É o meu irmão, se calhar, de certeza.
Essa assim ainda aparece.
Ah, já dá. Pronto. Ah. Agora está-me a ouvir melhor, minha senhora.
Às vezes ligou.
Liguei mesmo agora.
Estou a ouvir em duplo fim. Eduardo, uma vitória convincente do Porto contra o Moreirense, a promover, se achas assim, alguma representatividade na equipa. Vimos um Fábio Vieira, um Vitinha, um Wendel,
um João Mário.
O marcando no centro da defesa, mas mais por necessidade do que por opção. Sendo que foi uma vitória sem espinhas, até porque o Moreirense penso que nem sequer rematou a baliza. Mas aqui a grande novidade foi o Fábio Vieira a fazer três assistências e um Vitinha, que há muito que era ansiado para serem apostas neste Porto.
Exatamente. Boa noite, já tinha dito, mas o Porto a jogar futebol a sério, com o Vitinha e o Fábio a dominarem o meio-campo. Fogo.
Estás cansado? Já?
Emocionou-se.
Eu se ganho assim, era o Bayern Munique.
O que é que diz teus olhos?
Não ganhamos 5-0 ao Bayern de Munique, mas alguém vai levar 5 ou 6 do Bayern de Munique. Mas pronto, não vamos falar de desgraças, vamos já falar de coisas sérias e importantes. Vamos falar do Futebol Clube do Porto, Moreirense, que foi um jogo alto nível, alta rotação. Mais uma vez quero destacar o grandíssimo, o enorme Luís Dias. Estava a falar da exibição dos miúdos. Se virmos, o Porto entrou com 4 titulares que foram vencedores da Youth League. Portanto, onde aí os arautos da desgraça falavam que o Porto não aproveitava os jovens, que os jovens do Porto estavam condenados ao fracasso.
Por um jogo.
Tem jogado um jogo, tem jogado vários jogos. O Diogo Costa é titular há 5 ou 6 jogos consecutivos. O João Mário já tem 7 ou 8 jogos, tirando o jogo da Liga dos Campeões, a jogar. O Fábio tem entrado e fez o jogo a titular. Já o ano passado jogou Champions. Jorge, eu sei que não tens muito noção do que é isso. É aquela coisa que vocês fizeram com o Ajax, levaram 5. Portanto. O Vitinho, o ano passado, foi emprestado, mas este ano mostrou que tem qualidade para jogar. Portanto, os miúdos a mostrar que têm lugar no plantel e que vão ser soluções. E o Wendel conquistou completamente a bancada. Fez um bom jogo, não foi nada do outro mundo, mas conquistou completamente a bancada.
Quer se calhar para a semana, daqui a umas semanas está na bancada, já que conquistou tanto.
Eduardo, o Moreirense está em 15º e um central chama-se Rosic, um dos centrais.
Epá, está bem, o Moreirense até podia estar em último lugar. O que contou foi o Porto como jogou. O Sporting, quando jogou com o Famalicão, claro, o Famalicão também estava em último lugar e
já falaste,
levou um amasso do Famalicão.
Tu na tua na análise ao Porto Moreirense já disseste Sporting 3 vezes.
Ainda só disse Sporting uma vez.
Quando
falei da Liga dos Campeões, expliquei-te o que é que era.
Quero-te lembrar que já jogaste com o Sporting, toda a gente se lembra da vergonha que foi.
Perdemos, pô, não? E
fomos claro.
Não, mas antes do Picanço, Eduardo, notou-se aqui um bocadinho mais vontade, ou pelo menos sentido que vi, mais vontade, mais querer no jogo. Achas que esta decisão foi apenas rotativa, ou estes dois jogadores pelo menos estão mesmo numa posição de vir a assumir o lugar dos jogadores que se calhar já não estão com a cabeça no clube, como o Sérgio Oliveira ou o Corona?
Não, eu acho que os jogadores vão ser solução, porque o Porto tem muitos jogos e vão ter que jogar todos, e o Sérgio isso foi muito claro. Quer mostrar que merece jogar, joga. E este jogo, antes do jogo, não sei se ouviste a conferência de imprensa, houve um aviso. Quem não der o litro, se for preciso, sai na primeira parte. Pá, porque ele está lá para fazer as substituições. E viu-se todos os jogadores, sem exceção, deram o litro, o Uribe voltou a estar ao nível normal, o Taremi faz um golo de reação rápida espetacular, aquele toque por cima do guarda-redes mostra que ali é que é o lugar dele, na cara do golo. E depois é assim, a mobilidade ofensiva com três médios é completamente diferente. O 4-4-2 é muito desgastante para os dois médios, e o 4-3-3 dá outra liberdade criativa aos médios, prende mais o Uribe, mas também não desgasta tanto andar para trás e para a frente.
O 4-4-2, mas era um falso, porque o Otávio estava a jogar na direita e
mas puxava para o meio,
puxava muito para o meio,
e depois descaía um dos claro. Pontas de lança. Epá, mas é, mesmo
hoje em dia a gente fala em... Mas isto hoje em dia já está um bocado desatualizado, porque isto são dinâmicos.
Eu vejo aqui muita euforia, mas eu lembro que o Porto fez três deslocações: uma em Alvalade, salvo pelo árbitro, outra no Marítimo, salva pelo árbitro e caga, e uma caga descomunal, e uma em Famalicão.
Jogámos num batatal,
e uma em
roubados. Queres mais?
E outra saída em Famalicão, que toda a gente sabe como é que foi ao fim também, com linhas de portanto, não venham falar que o Porto agora está o super Porto, porque há que ter memória.
Não, o Porto não está o super Porto, o Porto está em crescente, está. Uma equipa consistente, uma equipa que está a jogar consistentemente.
Cada vez que pisa fora, é salva pela ajuda do público.
Viu-se em Madrid, fomos salvos para a ajuda do público duas vezes.
Ah, isso é outra competição.
O jogo foi desbloqueado com um penaltizinho, né?
Aliás, é preciso.
Não estou a dizer que não.
Para tu dizeres que é penalti, claro, é preciso arrancarem de uma cabeça ou partir de uma perna.
Isso. Não, estou a dizer que foi desbloqueado com um penalti. Isso foi só o que eu disse. Não disse mais nada. Não disse que não vem aqui com veneno. Estou só a dizer o que é que foi. E já no seu jogo do Sporting também foi a mesma coisa, né? Foi um penaltizinho. Fez a de proteína.
Penalti.
Foi só um. Tá, pronto, está bem. Estou a dizer que não é. Estou a dizer que foi penalti. Foi assim que ganharam. A minha opinião, para ser breve, acho que o Conceição foi inteligente. Vinha um jogo muito desgastante de Madrid. O Moreirense,
subidíssimo. Subidíssimo.
Sim, é muito subido. E ele, Conceição, foi inteligente a meter os miúdos com uma equipa teoricamente mais fraca e que no papel se revelou fraca, de facto. O Benfica já jogou com este Moreirense fora, mas na altura a equipa do Benfica era Walter Schmidt e meteu o meio.
O Moreirense já ganhou algum jogo?
Não, ainda não.
Não, tem três empates, morto. Acho.
Está morto.
Portanto, foi inteligente e conseguiu aquilo, acho eu, que ele queria, que é melhor que aquilo que acho que ele queria. Fábio Vieira três assistências, o Vitinha fez um bom jogo, portanto correu tudo às mil maravilhas. Acho que o Porto ganhou aqui mais uns jogadores, já lá estavam, mas acho que passam a contar mais e passaram à frente de outros que lá estão. Acho que é bom para eles e para o futebol português. E acho que no futuro vai, o Porto vai tirar muitos dividendos disso.
Pois, isto é aquilo que temos no nosso, como selecionador nacional, que tem, o Porto tem dois miúdos que são titulares da Sub-21, dois titularíssimos da Sub-21, o Fábio Vieira e o Vitinha, e depois convoca brasileiros. É o que há.
Okay. Mas estás a falar da possível convocatória do Matheus Nunes?
Não, exatamente, igual. É a mesma coisa com o Otávio. Epá, eu dou sempre prioridade àqueles que têm já um histórico desde os 12, 13, 14 anos na seleção, ainda para mais depois de um europeu.
E não é uma posição que Portugal esteja muito carenciada. É desinteresses, outros interesses. Mais altos se levantam.
Acho o Fábio Vieira o melhor deles todos, o com mais margem de progressão.
Em termos técnicos é superior a eles todos.
Tem outra maturidade
tem remate.
E o Vitinho é um craque também. Portanto, sim, mas tem ali duas pérolas.
É muito individualista ainda e não sabe rematar como o Fábio Vieira.
Não sabe rematar. O golo do Taremi é um tiro, a bola faz um arco, o guarda-redes parece que a bola lhe desviou à frente e o Taremi reagiu muito rápido e marcou o golo. É um tiraço.
Desta vez não foi com a mão, não. Desta vez não se atirou de mergulho com a mão.
O Vitinha tem mais um futebol de rua ainda, assim, mais arruaceiro.
Não tem mais tempo a domesticar.
Se bem que esses jogadores não o tocava muito, porque na criança do futebol está muito robotizado. Isto também tem que haver assim mais vezes uma certa anarquia.
Mas há uma situação que vocês não sei se repararam, se viram o jogo com atenção. O Fábio e o Vitinha passam muito tempo, jogam muito um com o outro, muito próximo um do outro, a trocar posição. O Fábio desloca para a esquerda, o Vitinha para a esquerda. Fazem muito jogo os dois. Já na seleção de sub-21 acontece o mesmo.
Muito, muito tempo a jogarem juntos.
Para aí há 10 anos, pelo menos, ou 12.
Jorge, o Luís Dias parece que está a arrebentar com o Tugão.
Sim, o Luís Dias está num nível. Está desatado.
Afinal, fechou o mercado, mas o homem manteve a vitória.
Está muito solto, e isto é pintar a cara ao treinador. Pintar a cara ao treinador, porque o treinador simplesmente está agora a colocar de uma forma constante, porque ele fez uma Copa América que fez, há interesses dos tubarões da Europa, e ele agora está a jogar. O ano passado
jogou muito jogo.
Estava tapado com uma arega.
Não jogava sempre, muito mais inconstante. Era o mesmo jogador, mas com pouca confiança.
Luís Dias está há 3 anos no Porto, tem 50 jogos, 14 golos e 4 assistências no primeiro ano, no segundo 47 jogos, 11 assistências, 11 golos e 6 assistências, e agora está superlativo.
O Luís Dias faz os jogos todos, mas não estás a dizer que era a titular?
Entrava muita vez.
Ah, pronto. Então pronto. O que está aí foi um treinador que até só agora que o jogador começou a mostrar um nível fora do clube e a despertar interesse de Chelsea e não sei o quê, e hoje, esta semana falava-se em Bayern Munique. E agora sim é, mas esse treinador tem esse problema, sempre teve, é de vibes, e não detectam o talento, detectam sempre primeiro que ele, detectam sempre o talento por ele, e ele depois aproveita.
Muito bem, então deixamos o Porto.
Só quero lembrar que o Luís Dias foi para o Porto porque o grande Bruma não quis ir, fugiu.
Sim.
Portanto, é só lembrar que há momentos Bruma de sorte. Roeu a corda e abalou no avião particular quando já estava no
Porto. Roeu a corda não, quem roe a corda é o Cátio. O Cátio é que sabe, não foi os milhões suficientes para ele e tirou da frente.
Então o Sporting não ativou a cláusula para do Gemi Catamol.
Não, o Sporting tem o Gemi Catamol, só que tem pouca porcentagem do passe.
Foi, mas acho que hoje tem uma notícia que o Sporting não vai ficar com ele, acho eu.
É uma burrice, um bom jogador.
Avançamos para o Benfica, que venceu um Boa Vista personalizado. David com Darwin Núñez a dar nova réplica e parece que ganhou lugar ao Everton Cebolinha.
Parece que sim. Acho que é justo, não é? Já não sei se era justa a titularidade do Darwin, mas era justa não titularidade do Cebolinha. A gente já falou disso muitas vezes, já era minutos a mais para a produção que ele tinha tido. E acho que aqui está a melhor dupla do Benfica, que é Darwin e Ana Mechuk. Acho que podem se complementar, parece-me complementar bem. E o Iago está ainda um bocado preso, já mostrou uma boa movimentação. E acho que sem dúvidas vai ser a dupla titular do Benfica. De saudar que desde 1982, o ano que eu nasci, que o Benfica não ganhava os primeiros 6 jogos. 6 jogos, 6 vitórias. pronto, é o que está na classificação neste momento.
Entre
de saudar.
O calendário de merda e as arbitragens, está explicado essa série.
Não, eu sei que vocês vão falar disso. Houve um jogador do Boa Vista, mais um tranças, pá, porra, abalou o Elis, mas apareceu como é que ele se chama? Katama, eu nem sei bem.
Gorré.
Não, o
Makuta.
Makuta, é isso, entre o que
caiu Makuta.
Makuta, esse gajo deu lá lutador de cabeça e acho que há sinceramente um penalti sobre ele. Nem me lembro. Já era assim que.
É que ele consegue fazer dois penaltis, ele consegue dar um toque no joelho e outro no pé.
Eu não sei como é que estava. Não sei se acho que já estava 3-1.
Estava 2-1, 2-1.
2-1. Isto é recorrente. Pronto. O Otamendi. Bah, assim é fácil, né?
Até fez um bom jogo.
Ainda hoje estava a falar com o meu irmão. Quer dizer, um gajo critica o Neto e não sei o quê. Pá, se o Neto dá-se a fazer os penaltis, o Otamendi faz. Estava já crucificado. É que esse gajo tem os tomates de dentro da área, fazer um carrinho daqueles a varrer.
Por trás.
A varrer. Ele tem tomates para isso. Porquê? Porque sabem da impunidade que existe.
É assim, não é um penalti daqueles super evidentes, mas depois...
Na televisão, o árbitro, o jogador vai de costas...
É isso que é a dizer, árbitro, né? Claro.
A câmara de trás, perfeitamente...
A culpa é o VAR.
Tem que...
Naquele mar de pernas, se o árbitro pode ver nitidamente.
Tem mas todas as VAR, ferramentas.
Não pode, pá. É assim, o que eu tenho a dizer sobre isto é assim... Quem é que é o VAR? Vasco Santos. Epá, o Vasco Santos já não pode ser VAR. O Vasco Santos, depois do jogo do Benfica, partiram-lhe a casa toda. E ele obviamente está condicionado. Ouve lá. Quando tu recebes mensagens de sei quem é a tua mulher, sei quem são os teus filhos, vês a tua casa partida. Estes gajos estão condicionados. Não podem arbitrar. Este árbitro, já depois disso, este árbitro, não sei se vocês se lembram, mas eu lembro-me que foi das entradas mais criminosas que eu me lembro. Vocês lembram-se de uma entrada do Eliseu ao Diogo Viana na Luz? Que o Diogo Viana faz um carrinho e o Eliseu pisa na coxa. O Vasco Santos já havia VAR. E viu isso em câmara lenta, o gajo a agredir, a meter o pé na coxa de propósito. Não disse nada. Porque esses gajos têm medo de homem e têm família e coisas e estão condicionados. Porque esses caras janelas e esses gajos, esses mafiosos, passam os dados deles a claques e a burgessos para fazer essas coisas.
Não desminto, porque a gente sabe como é que são os bastidores deste futebol, infelizmente. Pá, e isto entristece-me. Eu quero a justiça, mas quando é penalti, e quando não é, não é. Eu ainda não quero estar aqui a defender nada, que não seja o correto, não é? Nem para isso mais vale notar aqui, porque vocês sabem, e quem nos ouve acho que já se apercebeu, que eu pelo menos tenho uma vida bastante normal, é família e trabalho, e evito coisas tóxicas na minha vida, principalmente esses programas painelês que existem por aí. Epá, eu que sei, às vezes leio uns jornais e vejo uns jogos de futebol, que é o que eu gosto de ver, no fundo. Agora, qualquer dia, já disse a semana passada, quer dizer, aquele jogo lá em Santa Clara, aquilo
com VAR
é um bocado evidente demais. Agora, mesmo que o Boa Vista marcasse o 2-2, o Benfica podia, não quer dizer que não ganhasse 3-2 ou com
4-2. Nem isso tem causa.
Faz o resultado, é o clima que está o futebol.
Pronto, claro, é claro. Eu condeno isso e isso a mim só me afasta do futebol, sinceramente. Eu não quero que o Benfica acabe com 34 vitórias. Epá, e seja campeão. Esse é que é ser campeão de maneira justa e como tem que ser, de maneira correta. Agora, eu também não gosto de ganhar jogos assim.
Sim, mas não pode ser. Epá, não pode ser. Não, não pode ser no Santa Clara.
Vai ser assim.
Não pode ser. O Santa Agora, Clara, o, Benfica... o guarda-redes a fazer aquilo que faz, não é expulso. O pé na cabeça. Agora,
essa epá, é por
não
demais.
Há um árbitro, não há um árbitro ao cimo da terra, veja o lance de frente, em câmara lenta, e que tenha tomates de dizer que não é penalti. Não há um. Portanto, o Vasco Santos, lá na cidade do futebol, viu o pé do gajo a fazer a falta, viu, e calou. Viu e calou.
Mas, okay. Apesar de tudo isso, David, o Benfica foi um justo vencedor?
É isso que ia dizer, claro que sim. Este Boa Vista até acho que já não perdia há três jogos, acho eu, ou quatro mesmo. E apesar de não ter uma equipa assim muito, não digo competente, é, mas muito vistosa, tem dois ou três jogadores interessantes. Eu destaco, por exemplo, o Poroso, acho que fez um jogo bom. Sim, gostei desse jogador. Fez ali muita interseção e é um jogador interessante, rápido. Vou ter que acompanhar tudo.
Já jogou o ano passado.
Já. Mas o ano passado não me cativou. Este jogo, pá, mostrou que tem qualidade. O Sauer, a mesma coisa. Fez um bom jogo também.
E o Pérez? O Pérez fez um bom jogo. Pérez
é uma boa oferta do Weigl.
Sim, o Weigl que se redimiu logo a seguir. Graças, vá lá.
Teve sorte.
Mas foi um erro muito, muito evidente, muito crasso. Mas... Eu destaco, o que é que eu posso destacar? Uma coisa que eu destaco, olha, o Lucas Veríssimo, não diga defender, porque acho que não teve muito bem, mas nos passos longos, é pá, espetacular. O homem fez para aí uns 6 ou 7 passos longos, tudo ali certinho. Para contrapor, Vertonghen, ao contrário, nesses 7 ou 8 que fez, acho que só acertou um, é pá. Mas pronto, acho que o Benfica, isso eu ainda gosto desse tipo de jogo. Acho que em certos momentos do jogo é importante. Temos um central que consiga meter ou um médio que consiga fazer uns passos longos em profundidade, porque temos jogadores também para isso, como o Darwin e o Rafa. Agora, o Vertonghen tem que treinar muito, porque não, assim não. Mas pronto, o Vertonghen liga mais com o Grimaldo. Isto
é tudo que está no...
Sim, o Benfica, pá, é o dia comparado com o ano passado, é o dia ao pé da noite. Não é uma equipa maravilhosa, mostra-se ser uma equipa competente e acredito que agora já vejam os jogadores do Benfica com outros olhos. O ano passado diziam que não havia ali nada, que não havia potencial, não havia nada, e agora já se vê qualquer coisa. Eu acho que agora na Champions League contra o Bayern e o Barcelona é que vamos ver de que é que são feitos alguns jogadores que lá estão.
Ah, o Barcelona também não ganha ainda.
Pá, o Barcelona está um bocado em crise. Portanto, eu acredito que o Benfica na Luz possa ganhar o Barcelona.
Pior vai ser o Sporting com o Alan. Se o Alan marca 5, o Alan não sei quantos é que vai marcar. Se um coach daqueles marca 5, assim não. Póquer não foi. Já não, acho
foi póquer, foi só um póquer. Foi só um póquer.
Foi só.
O Laos.
É a parte da
Ora bem, mas
pronto, já agora mais, okay. Espera aí. O Rafa, bom jogo também, e o João Mário positivo, foi um Benfica competente, como eu já disse, não, nada de extraordinário.
Deste 11, assim sendo, a única posição que ainda parece estar em aberto será do lado direito, porque ainda não é evidente quem é que vai ser o titular absoluto. Eduardo, alguma preferência ou opinião sobre o que é que deve estar do lado direito do Benfica?
Bom. Eu, para mim, qualquer um serve. São todos muito iguais. Portanto, para mim, o Gilbertão, este Lázaro.
Lázaro é Mel.
É Mel. Lázaro é Mel.
Lázaro
entrou. O Diogo Gonçalo.
Esteve muito feliz.
O Jorge Jesus andou para arrancar a cabeça junto ao banco.
Mas ele entrou porque o Diogo Gonçalves saiu lesionado.
Certo.
Estava a fazer um jogo.
Levantar muito o pé para dar-me um pontapé na cabeça.
É verdade, de louvar isso, que eu tinha falado a semana passada, que que acho que ele devia ter devia começar a ripar, porque é muitos erros e acabou-se os cruzamentos, maravilha que ele fazia, e logo na semana a seguir o homem faz um cruzamento. Maravilha. É verdade. Portanto, que se mantenha assim, porque se mantiver assim, eu acho que ele é que tem as condições todas para ser o titular. Se não melhorar o jogo dele, principalmente aquelas parvoices de cabeça quente, de entradas e lances, entradas parvas, porque o Benfica, se vamos a ver, a gente anda aqui a discutir penaltis, mas se formos a analisar bem, são todos evitáveis praticamente. Não são daqueles, pá, são todos, são burrices dos jogadores e às vezes posicionamentos mal feitos.
Mas feito. A gente discute é por não serem marcados e serem claros e evidentes, não é? Porque não está em causa de serem evitáveis ou não.
É, serem indiscutíveis, por serem indiscutíveis, claro.
Mas eu já disse, vocês não me ouviram aqui a defender nada, eu já admiti não. Todos que eram. Eu admiti que eram todos.
Mas porque eu, são. Tu falaste no Vertonghen, teve abaixo dos outros dois centrais e notou-se muito, teve muito abaixo. Os outros dois era canela até ao pescoço, deram lambada até na própria sombra. O Otamendi não perdeu uma oportunidade para dar porrada, mesmo o Veríssimo teve lá umas entradas. Cuidado,
mas tu já devias estar habituado a isso.
O Otamendi tem um decreto. Tem um decreto. O Otamendi tem um decreto.
Mas pode fazer tudo o que quiser.
Não, tu estás habituado?
Já esteve 6 meses à espera de poder atribuir, passar o decreto para outro.
O decreto Palhinha. Mas o Palhinha continua a ter decreto. Isto vão criando mais decretos. Porque o Otamendi dá porrada na própria sombra.
Eu já vou falar do Sporting. Mas do Sporting, de longe, o Palhinha não é o jogador mais agressivo. Não é o jogador mais agressivo do Sporting. Não é.
Tá bem, mas deixa-me falar da agressividade violenta do Otamendi, do o próprio o Weigl também dá um toquezinho ao outro. Epá, o Benfica dá muito para o Veríssimo, também é maldoso. O Otamendi é maldoso e provocante. Porque é assim,
eu não ainda quer nenhumas flores de estufa dentro do campo. A gente tem que ser agressivos no bom sentido.
Epá, e também uma coisa é ser flor de estufa, outra coisa é ser leal. Porque, por exemplo, eu não vou dizer que ele devia ter sido expulso. Quando ele deu aquele carolo ou murro, chamem-lhe aquilo que quiserem ao outro. Mas pelo menos o amarelo ele tem que levar nesse lance.
E com o penalti era outro. E com o penalti era outra rua.
Eram dois amarelos que ele não levou. E esse outro lance foi. Aquilo é uma atitude provocatória. Pá, e aquilo não pode ser, aquilo tem que ter amarelo, ninguém vê aquilo. Até podiam, se quisessem considerar. Se consideram as mãos do coisa no Coates, do Taremi no Coates, penalti, aquilo é vermelho direto. Epá, é exatamente a mesma coisa. Estamos a discutir a intensidade. O murro foi lá. Agora, se foi um murro para matar o gajo ou se foi um carolzinho.
Mas eu estou aqui a dizer estas coisas todas, mas também gostava que os meus colegas aqui, quando fossem coisas deste género, também fossem fiéis e leais à opinião. Não é? Que às vezes você, tu,
no então, Porto não há nada disto, só se joga a bola.
Tu principalmente, Eduardo, tens já às vezes muita dificuldade em ver os lances.
Pá, eu vejo bem, eu vejo bem.
Eu ligo ao modo Poncio
Neves. Eu vejo bem, eu só vejo os jogadores do Porto só jogam na bola.
Então, pá, as coisas quando são.
Mas o Benfica também não jogou grande coisa. O Boa Vista conseguiu ter o Benfica encostado às cordas ali há algum tempo e depois há aquele lance daquele penalti não marcado e a seguir o Benfica marca o 3-1, acabou o jogo.
O Benfica teve muitas oportunidades antes também.
Eu que venho dizer, assim, se é para o Benfica ser campeão e é para ganhar, pá, digam já e poupam-nos de estar aqui com chatear com isto.
Poupem os jogadores que é para apostar no Champions.
Não é, para ser campeão, é até dia 9, é para o Rui Costa.
Bem, mas o Rui Costa
que nem anos de sócio tem para ser, para ser presidente. Ser presidente do Benfica.
Ele paga as cotas atrasadas.
O Vieira saiu do Benfica, mas o vieirismo não saiu de lá. Manteve-se.
Isto há uma rede... toda ela, uma rede toda por trás. Lá, isto Benfica... agora é complicado desmontar isto.
O Benfica ganha. Como é que o Benfica passa 5 milhões de euros ao Janela? O que é que o Janela fez para receber aquelas comissões, aquelas coisas todas? Não queria perceber. É estas compras do
serviço de cartilhagem.
É o povo lá.
É o Paulo, despesas. Não, é despesas de representação. Despesas de representação.
É o Vasco Santos.
Oh, pá.
É pá, não sei. O que é que essas coisas, tal como aos negócios, Guimarães Porto, Guimarães Sporting, temos que falar disso também. 15 milhões para cá, 15 milhões isso para lá. Blá, isso blá, é... blá.
Isso devia dar irradiar estes dirigentes irradiados.
Portanto, isso, não venham falar em esquemas, vocês não venham falar em esquemas, porque também há muito esquema por aí, sem ser arbitrário.
Não quer dizer que a gente concorde com eles, eu não concordo.
Tá, eu também não concordo, estou aqui a afirmar isso.
Jorge, dou-te agora a opção entre falar sobre o doutor e contas do Sporting. Ou falares do jogo com o Estoril primeiro? Qual é que fizeste?
Ei, atenção, não vamos menosprezar o jogo do Sporting com o Estoril, porque foi o jogo grande da jornada. O Sporting, olha, o Estoril, quando entramos para a jornada, o Estoril estava em segundo lugar e não tem nenhuma derrota. Não é o Moreirense, nem não, o Boa Vista.
E depois há o decreto com o Coates, que lesionou o melhor jogador do Estoril, que nem amarelo teve.
Olha lá, a perceber.
Foi lesionar o Chiquinho propositadamente. Ei. Eu firmo aqui, pá, propositadamente.
Vamos falar a sério, vamos fazer...
Não, estou a falar a sério.
Também sei brincar. Se querem brincar, eu também sei brincar.
Não, mas estamos a falar a sério.
O Chiquinho é meu jogador na Liga
Record. Eu só quero dizer uma coisa. É dos campos mais lixados. O Porto que o diga, porque o Porto quase teve problemas, desde bancadas rachadas.
E tu ainda nem engoliste a bancada. Mas...
É um campo complicado.
O campeonato da bancada rachada fica gravado... Na memória da história, claro. Isso não é impossível esquecer isso. Para mim foi o maior.
Agora, o Estoril tem alguma estrela? Epá, não. Tem algum craque? Ainda é cedo para dizer. Mas praticamente não tem pontos fracos. Tem jogadores rápidos, tem jogadores fortes, tem mister. Veja aquilo.
E ficou sem o Crespo, que ainda era mais forte ainda.
Pois, sim. E quando vejo uma equipa com, não sei se tinha que, 3 vitórias, 2 empates, ou 4 vitórias, 2 empates, a jogar, lá está, o Vendaval, logo no dia de Vendaval, e ali não é fácil, qualquer canto, qualquer bola nas costas da defesa, é um... E o Sporting, sem deslumbrar, epá, o Estoril praticamente não teve assim oportunidades muito flagrantes. Opa, e depois foi o guarda-redes um cepo, houve ali uma cepalhada e foi penalti. Mas foi é das deslocações mais complicadas que se pode ter no Tugão.
Eu vou estar atento àquele guarda-redes, vai fazer mais vezes lances daqueles. Ou se é só contra o Sporting que ele tem estas paragens.
Não, mas
vou estar atento.
Opa, a Moreira, sabes, Sporting, a Moreira, além a Moreira de... é perto.
Além de ter, além de todas as contingências, para tudo aquilo que já falámos aqui dos árbitros, que tem sido uma vergonha, em 6 jornadas, isso só se pode caracterizar como uma vergonha. O Sporting já foi a Braga ganhar, já foi a Braga, já recebeu o Porto, foi roubado, mas também não perdeu, e já foi à Moreira. Ah, em 6 jornadas já tem, e já foi a Famalicão, que também não é, historicamente para o Sporting é sempre uma merda. É sempre uma merda. Pá! E esta vitória vem numa altura brutal, né? O Sporting estava em crise já. O Sporting estava em crise, empate com o Porto, empate com o Famalicão, varados para o Ajax.
Sim, que de um clube que joga numa liga que é equivalente à segunda liga portuguesa.
Sim, mas o Ajax tem, não é a pior equipa que o Sporting, né? Mas a diferença não é de 5 a 0 ou de 5 a 1.
Sim, mas o Ajax está a passear-se pelo campeonato holandês neste momento.
É pá, está bem, mas o Ajax não é uma equipa de Champions League, não estamos a falar de jogadores batidos na Champions League, atenção.
Agora, mais que resultados, o que me preocupa é o estado em que o Sporting, a SAD e tudo. O Sporting está bem. Eu já vi, para mim o futuro do Sporting é, vão vender os anéis todos, Palhinhas, Mateus, tudo, e mesmo assim não vai dar para tapar nada. Vamos ficar num período pós-Godinho, igual. Alguns indicadores, que é o que eu estava a dizer, que não sei se a comunicação social se isto se fala na televisão, porque eu também não vejo, não tenho paciência para ver programas de televisão. Mas a situação é calamitosa. O Sporting, um número que me assusta muito, que me assustava de antes, né? Na época do Godinho Lopes, nós chegámos a ter, não chegava aos 50 milhões, 40, 45 milhões de dívida do clube à SAD. E o Bruno Carvalho foi, tipo, a bandeira dele era acabar com isso. O Bruno Carvalho deixou o Sporting com pouco mais de 2 milhões de euros de dívida do clube à SAD. Reduziu 40 milhões. Bom, já vamos nos 20. Já estamos outra vez a escalar. Dívida do clube, 20 milhões. Depois, a coisa que mais me assusta, mais do que o Godinho tinha, muito mais, o quádruplo. O Sporting deve 80 milhões a fornecedores. Deve 40 milhões a empresários. Que é isto, pá? Como é que o Sporting não paga ninguém?
Afinal, quem vai falhar ordenados não é o Porto. Mas pronto.
O Sporting... Sabes, que antes, quando nós dizíamos assim, pá, espera aí, o Sporting deve a fornecedores 30 milhões, o Bruno Carvalho está entalado. Pois, mas é que o Bruno Carvalho tinha 20 ou 25 milhões a haver de outros clubes e de outros clientes, não é? O Sporting sim, não. É, o Sporting este agora, neste relatório de contas, diz que tem, ou seja, já arratou tudo o que tinha. O Sporting, só lhe devem ao Sporting 8,5 milhões de euros, mas deve 80. Mas no rácio de 1 para 10.
1 para 10. Não está mal.
Estamos. Está mal. O passivo aumentou. O passivo aumentou. Mas as pessoas dizem assim. Está bem. Só aumentou 30 milhões. Pois, mas não é isso o problema. O problema é que o Sporting deve 200... O passivo corrente disparou. Ou seja, o Sporting deve 200 milhões a curto prazo. A curto prazo.
O Benfica ainda está muito melhor. Não te preocupes.
Jorge, vou-te animar.
Não me preocupo, não.
Jorge, vou-te animar, vou-te dar um ânimozinho. Sabes quem vai ser o árbitro do Sporting Marítimo? João Pinheiro. E sabes quem é o VAR? Ei, o homem João da Pinheiro. Macron. Hugo Miguel.
Estão descansados.
Estou descansado. O Miguel teve no Benfica Boa Vista agora. Estou descansado porquê?
Então, o homem da Macron, o árbitro do Sporting.
E o João Pinheiro é o do Sporting, dizes tu,
não
é?
Não, o Pinheiro manso. O Pinheiro é mau, Macron, por ele próprio. O Macron é do Sporting.
É.
Mas também te vou dar outra benesse. No Porto é o Soares Dias. E o VAR é o Malheiro.
Vocês nem disfarçam, pá. Não. Mas é que nem disfarçam.
É só para te dar mais gasolina.
O Pinheiro para o Sporting. É que são sempre os mesmos.
Percebo, não há mais, não deve haver
não
mais.
Não há mais. O Sporting, estava aqui a dizer, o Sporting, alguém me explique porque é que o Sporting aumentou, tem mais de 300 trabalhadores. Porque é que o Sporting está a criar? Então o Sporting teve um despedimento coletivo e agora tem mais de 300 funcionários que o que tinha. Claro, são os boys. Voltaram os boys ao Sporting.
Boy toys.
E claro, já tanto esperados por um empréstimo de
Vianas e os amigos dos Hugo Vianas, os Tiagos.
Eu não consigo perceber como é que o Sporting deve mais a empresários que a clubes. O Sporting compra jogadores, mas deve mais a empresários que a clubes. Isto é um roubo. E o Sporting, lá está, o Sporting é o que eu digo. Ser campeão tapa tudo. E o Varandas era para ter sido conhecido como o pior presidente de toda a história do Sporting, mas como tem um clube, tem modalidades amadoras que vão ganhando tudo, que já estavam montadas, o projeto estava montado, e de repente o Varandas estava num abismo total, de repente alguém chegou a bater à porta do Sporting, que eu desconfio que fosse Anteros e companhia, e agora são tipo consultores do Sporting, e disseram, olha, a gente vai ter aqui um treinador e nós vamos começar a contratar, e o Mendes é que manda aqui. E tu começas a... Porque ele estava num abismo, vai o Sporting lá comprar Fernandes do Shakhtar, Rezés e só sopa. Pois. E agora isto muda de paradigma, porque senão isto tinha sido... Mas financeiramente, é um amadorismo total. Já estamos outra vez na merda, mas até aos batoques.
E depois até os passos dos jogadores, o Sporting...
Claro, está tudo partido.
Não é dono dos passos dos jogadores.
A bandeira do Bruno Carvalho era essa também. De voltar a ter o passo dos jogadores. Agora... Tabata custou 5 milhões, o Vinagre custa 10 ou 20, não sei o quê, só tens metade.
O lugar
de 6,5 por metade. Se os jogadores valorizarem o Sporting, não tira uma mais-valia. Eu vejo este Sporting, aquele Porto, que era criticado, que tinha os Brahimis tinha 30 ou 40%, a Bubacares, Herreiras tinha 50 ou 60%. Quer dizer, a maior parte dos jogadores, o Porto não tinha os passos quase. Era quase tudo de empresários e de fundos. Era como é que o clube não tinha que ir ao buraco? Pois não consegue cumprir fair play, mesmo que venda jogadores.
O Sporting agora está dependente de um empréstimo obrigacionista para se salvar. Mas o empréstimo pode correr mal. Pode não haver procura. Eles querem 50 milhões. Há mais passivo. Há mais 50.
Os bancos compram.
Incrível. Mas o Sporting, o Sporting é um Barcelona em ponto pequeno, porque ouve lá, o Sporting contrata qualquer coxa, o Sporting paga ao Ilori 1 milhão e tal de euros brutos, ao Camacho 1 milhão, um jogador que nunca tinha feito, nunca tinha provado nada. Estás a perceber? Ali ordenados, completamente.
Era o regresso dos meninos da casa. Só que em vez de regressarem os bons, regressaram aqueles que nunca prestaram para nada. Só falta ouvir o Bruma e coisas do género.
Eu acho que a estratégia certa, visto do meu ponto de vista, é o que o Porto está a fazer, porque também as circunstâncias, né, dos fair plays e dessas coisas todas já falámos, mas é essa tal mescla de jogadores experientes e bons jovens. O Sporting a mesma coisa, um bocadinho...
Não, o Porto consegue ter umas contas pior que o Sporting.
Sim, eu ia dizer, o Sporting um bocadinho...
Consegue o quê?
Ter umas contas pior que o Sporting.
Mas as contas do Porto vêm com esse problema que eu estava a falar. Era de não ter os passos dos jogadores, por muito dinheiro que venda, e depois mais as comissões dos empresários, mais a quadrilha que rouba ao clube. É impossível aquilo dar para tudo.
Isso é inacreditável. E o Benfica também se passa muita porcaria dessa. Muita comissão. Aqueles, a gente se lembra daquelas fornadas de paraguaios que chegavam. Para a
do Rubio Nhu.
Rubio Nhu, presidente
gay. É. Presidente Nhu, do Rubio Nhu.
Isso cheirava, isso transandava por todos os lados.
A lavagem.
E, epá, pronto, isso tem que acabar.
Jorge, ficavas contente se fizesse o desejo à Dolores Aveiro do Ronaldo ir para o Sporting? E se não fosse, que vá o filho?
Ouve, isso é das coisas que eu já pensei muitas vezes. Se contratar o Ronaldo, nem que seja com 40 anos, significava que o filho atirado. Ouve.
O filho é goleador também.
Pois pá. Não, o Ronaldo já, eu já não tenho palavras. Já não tenho palavras.
É demais.
Não, pá, seco, 2 mais seco. Agora, claro, sente-se adorado. Ele na Juventus já estava. Estava fora daquela onda, mesmo assim, praticamente número de golos, o mesmo número de jogos, que é uma coisa fantástica na Liga Italiana, ainda para mais. Na seleção, só não faz mais porque a equipa não joga nada, mesmo assim, Salvador, ainda agora a última coisa, Salvador, 2 golos ao fim.
Golão,
e agora, 4 golos em 3 jogos, epá, não tenho palavras. Acho que esse jogador, para mim, pode vir quando quiser. Os anos que tiver, para mim é a maior figura do futebol mundial.
Sobre isso tenho uma coisa a dizer, para acrescentar ao que o Jorge disse. Tem uma equipa de marketing fenomenal. Porque isto tudo é marketing a trabalhar, a mexer, porque sabe bem ao Sporting ele estar associado ao clube, a ele isto vai mexendo de mais uns trocos. Isto tudo é marketing, é dinheiro a rodar.
E mantém-se relevante.
E está sempre nas bocas do mundo. Porque vamos ser coerentes. Eu não acredito, e posso estar muito errado, que o Ronaldo alguma vez volte para o Sporting, a não ser que seja um golpe de marketing brutal.
Ou que tenha assado à disposição dele por 10 ou 15 milhões e chega aqui e compra esta merda.
E compra e vem jogar no clube dele, pronto. Pode ser só uma situação destas assim.
Não é chegar a esse ponto, preciso chegar a esse ponto.
Acho que é só perguntar.
Posso ir para o Sporting? Sim, senhora, faça favor.
Mas é que o Ronaldo, por muito queira vir para o Sporting, e vimos, ele foi para o Manchester United, que foi por amor e por não sei quê.
Ainda
hoje vi, é o jogador mais bem pago do mundo. Então, mas estamos a brincar, ok? O amor do mortal.
Vai ser agora, vai ser daqui a 2 ou 3 anos.
Mas o amor dá.
Ele é um grande negociador. Ele tem grandes negociantes, eu lá, claro. Ele aproveitou, foi. Aquilo do City, o City foi englosado, o City mordeu o isco, mas o que ele queria era que o Glazer aparecesse com os dólares.
Isto correu tudo uma maravilha.
E o que é que isto foi também uma jogada do Jorge Mendes metido nisto tudo. O que é que o Mendes está a fazer ao Barcelona com a Ansu Fati? Está com histórias que não sei quem dá dinheiro, o City, o outro é para obrigar à renovação. Os jogadores têm 3 anos de contrato ainda.
O Juan Sufá tirava o contrato.
Tem mais 2 anos.
Não.
Só precisa de receber. São 17 mil euros para renovação, para prolongar 2 anos.
Não, eu disse para ler.
Não estou enganado, assim. Não, Jorge. Estive a ler sobre isso
e eles afirmaram que ele, quando assinou logo com mais 2 anos de opção.
Olha, eu só digo é que o Messi tem menos 2 anos com o Ronaldo e tem que andar a mostrar os remates ao poste, porque não aparece mais nada. É só
já fez uma birra, foi substituído, fez uma birra. Pois.
É emocionante. Vocês, eu até recomendo, eu gosto dessas coisas no YouTube. O Manchester United mete câmaras apontadas para o público no momento dos golos. É, o futebol é bonito. O futebol é bonito. É pá, aquilo, os pais, os filhos, tudo. Yeah! Aquele.
O futebol é que tem que ser vivido, é assim. Por isso é que eu digo que estas coisas dos VARs e penaltis e não sei o quê, isso só tira o interesse.
Não, mas é porque nós somos um... Não, tira o interesse porque nós somos um... Epá, ia dizer ciganos. Epá, pois.
Não, esse é o que tu dizes. Há muito... Pá, perdão, mas é verdade. Há muito adepto do pacote de vinho e do copo de vinho e do que vê esses programas e que ligam que o... Há pessoas
que
nem sei quem são, sequer.
A mentalidade é que é assim, em Inglaterra, tu chegas lá, és um Otávio, andas a mandar piscinas e só mandar entrar a maca, e até o teu próprio público começa a estar a assobiar.
Ué, eu vi bocado o jogo do United, hoje, houve aquilo, foi maluco, que chegaram a cair dois ao mesmo tempo, e o árbitro, siga, joga, diga-se, ei pá, se o gajo arrancar uma cabeça, é falta.
Mas é que às vezes, são erros um bocado parvos também e evidentes que, pronto, são demasiado evidentes, deviam ser faltas. Cara, eu já vi muito o jogo do campeonato inglês, é verdade.
Também é um exagero.
É um bocado exagero.
Mas aquilo que se passa aqui, que é, por exemplo, o Sporting está a jogar com o Estoril até está a jogar bem, depois até anda. O Sporting começa a cair em cima do Estoril, um lance que a bola quase que entra é canto, a seguir outro sufoco, não sei o quê, aparece logo um gajo na área esticado. Ah, não, aqui para 4 minutos.
Pois é isso,
o Adam é pródigo nisso, por acaso o Adam tem essa mania.
É.
Agora, quando tem estado apertado, costuma fazer isso.
São vícios que, do nosso futebol. São vícios que demoram
David, aqui um jogador que tu, na última season do futebol de ataque, gostavas muito de gozar, Max, Super Maxi, é trending topic em Espanha.
Fez um bom jogo e o Domingos Duarte marcou logo. Epá, mas também temos de ser realistas.
Calma.
O Barcelona não é o Barcelona, não me lixem. O Barcelona não jogou nada, eu vi o jogo.
Jorge,
o Barcelona começou a despejar bolas para a área. Eu nunca me lembro na minha vida toda, epá, e eu já vejo futebol e sou do tempo do Júlio Salinas e do José Mari Baquero, sou desse tempo e do Alex Sanco, Zubizarreta, não me lembro nunca de ver o Barcelona a despejar bolas para a área. O Barcelona
é a
despejar bolas para a área. O Luke de Jong falhou 2 ou 3 golos. O comentador até diz: se ele consegue falhar esta ao metro da baliza, já não marca mais nenhum.
O Luke de Jong era o terceiro avançado do Sevilha, agora é o titular do Barcelona. Está tudo dito.
Portanto, estamos a falar, portanto, aí está tudo dito. Estamos a falar de um Barceloninha. WhatsApp, não estamos a falar do Barcelona.
Recebi esta semana no WhatsApp uma coisa engraçada, que era uma foto do Koeman com uma camisola, com uma rena e uma árvore de Natal ao lado, e dizer: epá, desejar o Feliz Natal, no caso a gente já não se vê.
Mas o comando está duplamente também... protegido. Se for despedido, recebe, não sei se são 12, se são 12 milhões ou o quê. Se não renovarem contrato no fim deste ano, recebe 6 milhões. O comando está na maior. Portanto, ele hoje veio fazer o comunicado que fez.
Mas o comando foi que está a fazer aquilo que... O comando está a fazer o papel que ele tem que fazer, porque foi para este papel que o contrataram. Que é um treinador que é da casa, tem algumas provas dadas, mas não tem mais tolerância dos adeptos.
É para queimar.
Mas, por exemplo, isto que o Jorge estava a dizer, foram buscar o Luke de Jong, que era o terceiro avançado do Sevilha, e dispensaram um gajo que estava na equipa B, que estava a marcar golos e até fez uns jogos para a equipa principal, não sei se é muito bom ou se é mau, até marcou uns golos na pré-época, foi dispensado e foram buscar o Luke de Jong. Epá, não faz sentido nenhum. Se era para arriscar, arriscavam assim, não gastavam dinheiro. O Luke de Jong não ganha.
Ele também está ali um saco de gatos ali. Aquilo não está complicado. Não sei se lá à porta, como é que ele vai dar a volta àquilo. Mas ainda tem acompanhado.
Só resolve o problema depois do Benfica. Dos jogos com o Benfica.
Eu espero que o Barcelona se levante no jogo com o Benfica, não é? Acho que não gosto de ver o meu Barcelona a sofrer. Mas isso sou eu, que sou culé.
Vamos lá ver. Frank de Jong ainda joga, não joga?
Joga, o Frank e joga. Mas não falámos aqui de um assunto importante, também, mais uma vergonha do futebol português, que foi os malabarismos do fair play financeiro, com o Porto
já falámos de Vitória
a ser o líder, com o Vitória e com o Sporting.
O Porto, a ver se saca o relatório, está difícil de sair cá para fora, não? Ou já saiu?
Não, já saiu. Estes já entram no relatório do próximo ano.
Está a ser martelado.
São 25 milhões. Já saiu o valor da troca do Marco Cruz e do Rodrigo Fernandes, são 10 milhões. Foram valorizados em 10 milhões.
Foi 11 milhões. É o terceiro jogador, o terceiro jogador mais caro deste
ano. Ainda tem a investigar a ida do Militão para o Real Madrid.
Mas isso não tem nada que saber. Isso foi comissões e roubos. O Porto foi roubado nisso tudo. Não tem nada que saber.
E roubou também.
Prendam-nos. Não, o clube é roubado. A SAD é roubada. Porque o Porto recebeu... Não sei se recebeu 40% da transferência. Quando há um jogador que supostamente o Porto tinha
o passe. O Porto recebeu. O Porto recebeu menos de 20 milhões numa transferência de 50.
Pronto, estás a ver, recebeu menos de 40%.
Não tenho pena de vocês, tem lá um gajo já há 37 anos, portanto...
Lixou a vida desportiva. A mim, esse homem, é o culpado da minha travessia no deserto. Obviamente, e toda a gente sabe os mecanismos que ele utilizou. Ora, é como um gajo agora, mas ele ganha títulos, pois pá, mas enriqueceu licitamente um clube, o clube ganhou nome, foi ganhando dinheiro, nome, isso é uma bola de neve.
Quando morrerá um senhor?
Claro, dá para o panteão.
É.
E vou lá cuspir.
mas isso é o que o Sporting está a tentar copiar para a vossa tristeza ou felicidade.
Sim, mas o Porto tem um tubarão inteligente. O Pinto Costa é um gajo, pronto. O Varandas é um boneco. O Sporting é um boneco. Nem o podemos deixar falar, porque senão...
Pronto, o Varandas é um boneco, mas alguém está a fazer em nome do Sporting...
Aquilo
que tu criticas o Porto ter feito.
O Sporting é o braço do Gestifoot.
É um dos braços do Gestifoot. Não sei se sabes, o Fábio Vieira vai... Sabes quanto é que o Fábio recebe só por assinar para o Gestifoot?
Em condições anormais, também vamos
chegar. 1 milhão de euros.
Fábio Vieira vai dar para o Fábio Vieira. Vai ter um pedido de uma coisa.
Atira Portugal! 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 Barnes. O trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque!